A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje fala da união que faz a força entre as mulheres. Projetos que geram renda, superação e mudança de vida.
Eu posso, eu consigo, eu sou capaz.
Como as sacolas coloridas ajudaram mulheres a ganhar muito mais do que trabalho.
Eu aprendi a enfrentar a vida com a cabeça erguida.
Quem aprende, não depende. A escola que forma técnicas em manutenção de computadores e também empreendedoras. Em mutirão, elas constroem e reformam as próprias casas.
Quando a gente fala em obra, a gente fala em sonhos realizados.
Saber controlar as finanças é um dos primeiros passos para a independência.
É como mentora financeira que ela impulsiona outras mulheres.
E quem cuida de quem cuida? Um coletivo de Brasília mostra que esse trabalho não pode ficar invisível. Neste programa, uma puxa a outra. Vem com a gente.
Eu não sou assistente social, eu não sou psicóloga, eu não sou advogada, né? Eu sou uma pessoa que tem uma história de vivência. Eu uso como exemplo para outras mulheres. E eu seguro na mão delas e eu não largo.
O que faz uma mulher estender a mão para outra? Aqui nesta praça de Paraisópolis, em São Paulo, a gente encontrou as primeiras respostas. O que a senhora vende?
Ah, eu vendo lingerie, sutiã, calcinha, cueca.
Hoje eu vendo um pouco de tudo. O carro-chefe, que é para quem sente dores, que hoje todo mundo está sentindo uma dor em algum lugar.
Em algum lugar dói, né?
Dói.
A senhora enfrenta muita dificuldade nessa vida?
Sim, mas cada dia eu tento me superar.
Você tem que manter a aparência que você é forte, que você é uma guerreira, que você é super heroína. E você acaba esquecendo de você.
Eu era uma besta, né? Que eu não curtia nada da vida.
Quem puxou a senhora para viver a vida?
Ah, foi depois que eu comecei a frequentar aqui a Potência Feminina.
Potência Feminina é a mão estendida pela Tuca Duarte a essas mulheres. Um projeto criado há 2 anos, que usa aos sábados e domingos o espaço público onde a Tuca trabalha durante a semana.
O movimento de mulheres que acolhe mulheres, que fortalece mulheres, que qualifica, que capacita, que puxa a orelha.
Eu comecei com uma roda de conversa de 4 mulheres. Hoje, o Potência Feminina tem mais de 120 mulheres, cada uma com a sua dor, cada uma com a sua história, mas que através da minha história de superação hoje, elas se identificam e elas falam assim, se você conseguir, eu também posso sair.
Não tem tempo ruim, faça chuva, faça sol, 2 vezes por mês, essas mulheres aqui se reúnem para trocar experiências, para falar sobre as dificuldades da vida. E elas têm muito a dizer.
Eu posso, eu consigo, eu sou capaz.
Gente, levanta a mão quem é casada. Agora levanta a mão quem já sofreu algum tipo de violência de um homem.
Passei muita raiva, perdi o bebê. Aí eu me separei dele de boa. Ele ficou aí com as ameaçinhas dele, mas não fiquei com medo, não.
E eu agradeço muito a Tuca. Nossa, eu melhorei muito. Ela me pegou também, eu era murchinha, né, Tuca?
Passei por uma situação muito difícil, né? Porque a Tuca, nossa, me levantou, meu. Hoje, gente, eu não deixo ninguém me pisar. Sabe, eu consigo falar não, eu não quero, eu não posso. Hoje eu sou outra mulher.
O que você aprendeu com elas?
Eu aprendi que eu não estou sozinha. Que muitas mulheres passaram ou ainda passam pelo que eu passei. Eu aprendi que quando a gente segura uma na mão da outra, e não larga, e quando a gente faz essa corrente, pode vir chuva.
Pode chover canivete.
Pode chover canivete, pode fazer o sol de ficar oco. A sala tá cheia.
É, mas nem sempre foi assim.
Eu não me enxergava como vocês. Eu me enxergava como uma nada. Como uma pessoa insignificante, sem qualidade nenhuma. Por quê? Porque eu tava num ciclo de violência doméstica.
Vou bater a porta e virar as costas. O jogar o copo, o silêncio. Você vai sair assim? Você vai com essa roupa? Ah, não. Se eu for com essa roupa, eu não vou. Nossa, você vai colocar trança? Eu não gosto de você com trança. Esse menino não te ouve? Esse menino não te obedece? Ai, se fosse meu filho, eu quebrava na porrada. Falava que a minha barriga dava pra fazer torresmo. Isso me incomodava muito. Só que eu não tinha noção. Eu não sabia que eu era vítima de violência, porque eu não sofria violência física. Eu vivi 10 anos num ciclo de violência doméstica, né? Psicológica, emocional, patrimonial, sexual. E eu entendia que estava tudo bem.
Até que uma assistente social estendeu as mãos para a Tuca.
Como é que você veio parar nas mãos da Tatiana?
Eu descobri a Tatiana numa reunião de lideranças em Paraisópolis.
Só que ela ficou muito calada no dia, né? Geralmente, quando a gente vai apresentar o trabalho e a mulher se cala e nós perguntamos e ela não responde, nós identificamos ali uma suposta vítima.
E aí eu comecei a falar e eu fui me sentindo tão acolhida, que eu falei tudo, sabe? Eu falei coisas para a Tatiana que eu não falava nem para minha mãe, nem para as minhas amigas.
Talvez nem para você mesma.
Exatamente. E aí ela foi tirando de mim coisas que estavam ali engasgadas há muito tempo. Tatiana, eu sempre falo isso para ela. Eu falei, você não me deu a mão. Você jogou uma corda e me puxou lá do fundo do poço.
Quando ela entra em crise, eu falo para ela assim, já olhou no espelho? Então olha no espelho e fala as palavras que eu já falei para você.
Quais são?
Eu posso, eu consigo, eu sou capaz.
Um dia, Tatiana também precisou e recebeu ajuda. Por isso, decidiu montar um instituto que atende famílias. Hoje, é parceira do projeto da Tuca.
Se eu todo dia tenho que olhar para o espelho e me fortalecer, ela também.
Eu olho para vocês e vocês me fortalecem. É o reflexo.
É o reflexo.
De uma na outra.
Trocamos, na Sim. verdade.
Aqui. Vamos fazer
e aí,
assim,
a gente faz assim, ó. Né? A assim, união. Assim. Você já se olhou no espelho hoje?
A luta feminina tem mesmo várias frentes. E essas mulheres aí, ó, encontraram outras formas de conquistar a independência e a liberdade. Formas não, ferramentas.
Mas eu estou escutando aqui barulho de obra.
Ah, são as meninas. Elas estão reformando o banheiro social da casa da Lu.
Eu vou aqui, ó, seguindo o barulho da obra. Estou escutando.
A obra acontece enquanto a dona da casa está no trabalho. Quem prepara a transformação são as alunas do projeto Arquitetura na Periferia, criado na comunidade Dandara, em Belo Horizonte, há 11 anos.
Cabe mais uma aqui?
Elas fazem a massa juntas, elas rebocam a parede juntas, elas fazem o revestimento e o piso tudo juntas. Eu acho isso muito bacana.
A Bruna tinha um sonho de ser jogadora de futebol e hoje fica toda orgulhosa de dizer a profissão que conquistou.
A minha profissão hoje em dia é pedreira de acabamento e eu sou uma pessoa completa, feliz. Eu consigo transformar uma casa desde a alvenaria até o acabamento.
As aulas do projeto capacitam as mulheres a trabalhar na construção civil. Mas a meta não é só formar pedreiras.
Esse que é o nosso grande desafio agora com as meninas que estão fazendo a obra, né? De valorizar elas, valorizar quem está pondo a mão na massa. A partir do momento que eu aprendo a planejar a minha obra, eu consigo planejar outras coisas.
É, e quando elas entendem esse processo, elas brilham.
Elas brilham.
Brilham a ponto de transcender a questão das obras, né? Ela acaba fazendo outras melhorias na vida dela, na vida pessoal dela.
Foi assim com esta ex-aluna do projeto.
Você que quebrou a parede?
Fui eu que quebrei.
Mentira.
É, eu meti a marreta e quebrei.
Já a reforma da varanda foi obra das colegas do Arquitetura na Periferia.
Esses seus olhos não param de olhar pra casa.
Não.
Tá apaixonada?
Tô. E muito. Eu paro e falo, nossa, consegui. Consegui mexer, consegui realizar um sonho.
E só conseguiu porque teve a ajuda de muita gente.
Isso. As mulheres guerreiras que procuram ajudar outras, viu?
Quando a gente fala em obras, a gente fala de vidas transformadas?
Exatamente. E transformadas demais da conta, né?
Quando a gente fala em obra, a gente fala em sonhos realizados?
Sim.
E quando a gente fala de obra, a gente fala o quê aí nesse coração?
Aqui no meu coração, eu acho que chama realização pra gente também.
E por falar em realização, lembram da obra lá no banheiro da Lu? Quase 2 meses depois, a gente está aqui de volta porque o banheiro ficou pronto e será entregue à Lu, a dona da casa, que está para chegar do trabalho a qualquer momento. Enquanto isso, as meninas estão lá em cima para deixar tudo no capricho. Tá tudo pronto?
Graças a Deus, sim. Ah!
Pra mim.
Ai, que dia especial.
Ai, que nervosa.
Tô nervosa?
Ai, eu quero tomar banho.
Banheiro novo.
Eu acho que elas tinham que abrir junto, porque foram elas que fizeram,
do
né?
jeito que vocês quiserem.
Vem, aí eu vou te chorar.
Uma mão ajuda a outra.
Ai, meu Deus. Ai, eu vou chorar, gente. Ai, que lindo.
A emoção é de quem teve o sonho realizado e de quem realizou o sonho também.
Eu tô recebendo, assim, dessas outras mulheres que precisam receber também de outras mulheres. E a gente vai criando uma onda, né? Que para além da entrega de alguma parte, alguma obra em casa, é o cuidado, é a atenção, é a escuta.
O efeito dessa construção coletiva já estava nos planos da Karine quando criou o projeto ainda na faculdade.
Eu espero que daqui a 10 anos as outras gerações, né, que estão chegando já estejam também impactadas por essas ações, né, que as mulheres têm feito, essas transformações. Nosso maior legado vai ser essas multiplicadoras, assim, que vão nascer e crescer por aí.
Impactar o presente e o futuro.
Movimentando essas mulheres, para que essas mulheres também movimentem seus filhos, para entender que a gente precisa mudar.
Esse aqui tá bonito, dourado. Tá na minha paleta. 357. Então vai.
Ele tá cheio de taça.
Eu tô desesperando. É desesperador. Sai daqui.
A Aline é medalhista de levantamento de peso. Uma vida inteira de atleta, com muita disciplina, mas para a vida financeira, era ladeira abaixo, não tinha nenhuma. Até que ela conheceu a Patrícia.
A gente tem que utilizar as ferramentas, como a gente pode, a nosso favor, para que isso vire recurso financeiro.
A Patrícia sempre esteve às voltas com as contas. Ela é formada em matemática, já foi professora, atualmente trabalha como bancária. Mas é como mentora financeira que ela impulsiona outras mulheres.
Nas palestras, como essa no centro do Rio, elas aprendem não só a administrar bem o orçamento, mas a multiplicar o valor do trabalho que fazem.
Eu sou uma mãe que sou sócia de um food truck. Eu vim aqui buscar uma contribuição para que eu possa crescer.
Aprendi a traçar metas, que eu não sei.
Eu vim aprender a cuidar do dinheiro. A gente chuta o balde, depois vai buscar.
Eu acho muito importante a questão do empoderamento, de uma mulher levantar a outra, mostrar sua trajetória, que é possível, que tudo é alcançável.
Foi assim também para a Aline. Ela gastava tudo o que ganhava e mais um pouco.
Durante anos eu vivi uma vida de atleta, cheia de restrições. Eu fui a primeira medalhista pan-americana no esporte, né? Só que, para compensar toda uma vida de privações, eu gastava muito. Eu achava que eu podia gastar porque eu merecia. Roupa, coisas para casa, coisas que eu não cheguei a usar. Então, eu comecei a me amedrontar, porque minha reserva estava indo embora. E aí, o que aconteceu? Conheci a Patrícia. Patrícia foi minha atleta, minha aluna. E ela veio com essa proposta de fazer com que a mulher negra entendesse qual é a colocação dela no mercado e ter controle sobre sua finança.
Aí, você não tinha?
Nenhum. E eu tinha dívidas, porque eu fui gastando e eu não conseguia pagar o cartão. Aí ela quase me disse, para, presta atenção.
Pare, preste atenção e faça novas escolhas. Ah, e anote tudo. Patrícia trabalha com mudança comportamental.
Você pensar ali, dia 1º do mês eu guardo R$1, no dia 2 do mês eu guardo R$2, no dia 3 do mês eu guardo R$3, aumentando R$1 por dia. Você começa a ter consciência e começa a economizar em outros lugares para que no dia 25 você tenha R$25 ou que no dia 30 você tenha R$30. E quando você olha a sua conta lá no final do mês e você vê mais de R$400 na sua conta, você fala, poxa, eu consegui.
Você fala para as pessoas anotarem todos os gastos. Quando você fez isso a primeira vez? Imagino que deve estar tomando um susto.
Sim, quase caí para trás, quase morri do coração. Por quê? Você tem despesas que você não percebe.
E a Aline levou vários sustos.
Chegava no final do mês falando assim, caraca, meu dinheiro tá passando. E aí eu comecei a ver quanto eu ganho. Quais eram os gastos que eu não poderia deixar de ter. Escola, plano de saúde, passagem, alimentação. E a mulher preta, não sei se você sabe, a gente tem uns gastos que parecem que são supérfluos, mas eles são essenciais. Como, por exemplo, meu cabelo. Isso aqui, minha filha, isso aqui é essencial. Mas a gente precisa entender quais são as nossas reais necessidades naquele momento. Porque, às vezes, uma vida de sofrida, que deve ser resolvida na terapia, a gente quer resolver com compras. Não é assim, gente. Então não leva, sabe, suas tristezas para as lojas, não. Ah, se a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai beber, a gente vai curtir, a gente vai, sabe? Não vai deixar de viver. Mas vai entender melhor como gastar.
E sabe quem foi a maior inspiração para a Aline? A sábia Dona Sueli.
Esse mês tudo der certo, a gente economiza R$1.000. Aí vamos somando com o seu, dá uma boa...
Dá 1.500.
Então a gente já consegue fazer uma boa reserva para qualquer eventualidade.
Se eu disser para você que eu não tenho tostão, eu tenho R$200 no mínimo, sem aqui em casa, sem no banco, entendeu? Eu hoje mesmo já liguei assim, ué, não vai ter promoção no sacolão, não? Aí o moço pegou e botou aqui, o que que tem? Eu vou lá buscar. Eu detesto gastar muito dinheiro. Saber que eu comprei uma coisa de R$10, aí ali era 5. Deus me livre. Meu sonho é sempre guardar.
Na casa da Patrícia, quem puxou ela e as irmãs foi a Dona Edna.
Eu só cheguei aqui onde eu cheguei hoje, tenho a vida que eu tenho, porque outras mulheres pretas se sacrificaram para fazer por mim. Porque minha mãe, né, lavou muito banheiro para que eu chegasse até aqui. Quando ela chega aqui na minha casa, ela não consegue ficar parada.
Quer dizer que a senhora chega aqui, se tiver um trabalho para fazer, já vai fazendo.
Ah, sim, sem sombra de dúvida, né?
E como é que você vê a trajetória da Patrícia? Tudo que ela conquistou, o tanto que você batalhou para ela conseguir fazer a faculdade dela?
Ah, foi uma luta, assim, um pouco difícil, né? Mas ela, com muito esforço, foi chegando lá e a gente foi colaborando, né?
A gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. E minha mãe foi quem me deixou ser o que eu quisesse.
Qual é o seu sentimento de ser essa mulher que vai lá para outras mulheres pretas e diz, olha, você pode?
A gente tem direito a ser próspera, a gente tem direito a ser feliz. E eu acho que é só uma porta aberta, na verdade, para que outras mulheres possam fazer a mesma coisa.
No próximo bloco, como sacolas coloridas geram trabalho, renda e muita autoestima. E a escola que une tecnologia e criatividade para ensinar uma nova profissão e a abrir um negócio. Já, já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
De casa.
Oi.
Oi, Elaine.
Sim.
Ei, prazer.
Bem-vinda.
Obrigada.
Bem-vinda. Vamos subir?
Vamos? Por favor, você vai na frente que eu te sigo.
Pode vir.
Assim uma vai seguindo a outra.
É.
O caminho é estreito e nos leva pro alto.
Mais só subir mais um pouquinho.
Como a história da Elaine e das mulheres que agora seguem seus passos.
Oi. Oi, boa tarde, tudo bem? Vocês
tudo
são
bem?
Quem?
Eu sou a Mayara e ela é a Camila.
Sou Camila.
Família, tudo já?
Minhas sobrinhas.
Ó, oh, já botou todo mundo pra trabalhar.
Todo mundo.
Gostei de
Desde
ver.
Desde cedo. Quem não sabia costurar aprendeu. Rindo ou chorando, mas aprendeu.
Mas rindo ou chorando?
Rindo ou chorando. Não tinha opção, só tinha essa opção. Ou você aprende ou você aprende.
Todo mundo aprendeu.
Aprendeu, gostou, começou a trabalhar e hoje a gente vai.
O pequeno ateliê de costura, montado na laje da casa em Taboão da Serra, virou uma grande sala de aula. Até mais que isso.
Eu não sabia nada. Nada, ela que me ensinou. Na minha cabeça eu não conseguia fazer nada.
Achava que não era pra mim. E ela não senta aqui, ela literalmente senta aqui, você vai aprender a costurar, e me ensinou. Teve um dia que ela chorou na máquina, seca essas lágrimas, respira, controle a máquina que o serviço flui.
E ela é tudo em uma só, minha tia, uma segunda mãe, minha costureira, minha cabeleireira, amiga, conselheira, psicóloga. Então ela é de tudo um pouco na minha vida.
Quero saber quem você vai puxar ainda nessa vida.
É. Inspiração e exemplo não falta na família.
A mãe da Mayara também entrou no universo da costura. Depois do trabalho, ela vem fazer renda extra e crescer junto com as mulheres da família.
Às vezes uma tá mais tristinha, outra tá mais ou menos, aí uma vai levantando a outra.
Gente, isso daqui é muito mais do que costura, né?
Oi, meninas.
Essa união de forças tem um motivo.
Vai dar pra entregar tudo?
Os sonhos delas crescem tanto quanto as encomendas.
Isso tudo vocês fizeram? Oba! Ainda bem que eu trouxe duas bolsas.
A Gisela criou uma marca de bolsas feitas apenas por costureiras de comunidades que trabalham em casa, como a Elaine e a família.
O que você aprendeu com a Elaine?
trabalhar em equipe, né, de saber as limitações do outro e aceitá-las e, ao mesmo tempo, saber puxar quando precisa.
É mais do que entregar uma sacola cheia, não é?
Sim, eu tenho certeza, sim, que se não fosse eu conhecer esse projeto e eu ter que mergulhar nele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque eu tive que encarar um serviço que eu não sabia fazer. Eu tive que encarar e dar conta e eu consegui. E isso me ensinou com que eu enfrentasse outras dificuldades da vida, com que eu pensasse, eu vou, eu consigo, eu quero.
O trabalho ajudou Elaine a enfrentar uma separação e a provar que dava conta da casa e dos filhos sozinha.
Teve muitas pessoas que falavam para mim que não tinha futuro trabalhar em casa, que eu tinha que arrumar um emprego fora. Várias palavras de negatividade, de para baixar minha autoestima, para me deixar lá embaixo. E eu falei que não. E aí eu aprendi a enfrentar a vida da cabeça erguida.
Na vida da Gisela, a grande virada veio com a maternidade. A Luísa nasceu prematura e foram anos vivendo o dia a dia de hospitais, um universo feminino que abriu o olhar da mãe para projetos sociais e voluntários.
E eu sempre tive vontade de ter um olhar mais certeiro para com as mulheres e foi aí que eu pensei num projeto de geração de trabalho e renda. Ensinei elas a precificar, entendeu? Quanto vale a sua hora de trabalho, quanto é justo você ganhar por cada produto, entendeu? Então foi ela que colocou o preço.
Você sente que você faz isso com essas mulheres? Você estende a mão?
Sim. Eu acho que, na verdade, é uma grande troca, porque eu estendo a mão, mas elas também me ajudam.
Se a Gisela não tivesse você, ela não conseguiria fazer esse projeto. Se você não tivesse a Gisela, você não teria conseguido tudo isso.
Sim, em conjunto.
Se você não tivesse as meninas...
Se não fosse elas também, eu não estaria aqui.
É uma corrente, né, sabe assim, que alimenta todas, entendeu?
Quanto mais mãos, né, junto, melhor.
Mais força.
É isso.
Muito bom.
O que esta profissional de marketing que anda pelas ruas de Curitiba com acessórios feitos de peças descartadas de computadores tem em comum? Com esta motorista que circula pelo centro da capital paranaense transportando somente passageiras? A resposta começa aqui. A sucata eletrônica que iria para o lixo vira matéria-prima para bijuterias curiosas e motor para mudanças de vida. Quem aprende não depende, é o lema do projeto que começou aqui em Curitiba e está se espalhando por outras cidades brasileiras. Uma iniciativa que une tecnologia, criatividade e busca dar mais poder às mulheres. É assim com este grupo em Florianópolis, Santa Catarina. O caminho para elas perderem o medo da tecnologia foi trazer fios, placas, teclados para o universo feminino.
A ideia aqui é a gente fazer uma oficina de arte em lixo eletrônico. Então, começando aqui com os cabos elétricos, isso vem da fonte dos desktops, tá? Então, aqui já foram separados, limpos e separados por cor, tá?
É igual esses que tem no colar, né?
Exatamente. Então, vocês podem compor aí desde colar, a gente já fez bolsa, nós já fizemos algumas acessórios para casa, sem medo. Porque a tecnologia vai levar vocês para muito longe.
E está levando mesmo.
Vamos percorrer ali os principais problemas técnicos dos notebooks. Vocês vão descobrir que as mulheres, principalmente pela delicadeza, têm tudo para entrar nesse mundo da assistência técnica.
A Jaqueline e a Sara já descobriram.
Cheguei aqui, foi bastante prática. Trocar uma tela e trocar um HD. Que antes eu não fazia ideia de como seria.
A possibilidade de você ser a pessoa que vai dar a manutenção no aquilo que você utiliza é algo bem interessante, né?
Isso abre novas oportunidades de trabalho, né? Qualquer mulher pode fazer isso. Não importa a idade, não é nada impossível, sabe?
Além de toda a parte de manutenção e programação de softwares,
as mulheres também saem daqui com um curso de empreendedorismo digital para desenvolver o próprio negócio. Como fez a Sheila.
Eu comecei dirigindo aplicativos e eu queria sair disso. Eu queria mudar o meu nicho. Através da TechGirls, eu consegui um computador, um laptop e aprendi a movimentar minhas redes sociais e minha empresa começou a aparecer. Então, ali alavancou a minha vida profissional e hoje eu faço atendimento para as mulheres e, em contrapartida, ajudando o projeto da TechGirls, eu faço a coleta deles de lixo eletrônico. E a gente tenta fazer essa roda continuar girando aí.
Uma ajuda a girar a roda da outra. Mas o que fez a Gisele, com experiência em marketing e finanças, partir para este projeto social? Tem isso uma história de superação. Para quem aos 40 anos teve que vencer obstáculos do machismo e do preconceito pela idade.
Na verdade, não foi uma escolha inicial minha. Eu tive que fazer essa transformação porque a área de marketing foi engolida pela área de tecnologia e eu estava prestes a ser demitida. A equipe que eu liderava no meu ambiente de trabalho também eram todos jovens. Eles chegaram a me rotular como uma profissional não técnica. A minha ideia foi mostrar para essas mulheres de baixa renda que é uma coisa que tem que ser incorporada porque está em todos os empregos. Nós temos mulheres que são confeiteiras, cabeleireiras, então elas se surpreendem e muitas delas falam para nós, olha, a gente chega no projeto se sentindo tão lixo quanto lixo eletrônico, porque muitas são vítimas de violência doméstica, então a gente procura fazer essa rede de apoio.
E hoje elas saem mesmo com esse sentimento de que se uma ajuda a outra, elas são mais fortes.
O que eu tenho percebido aqui é que a principal barreira é aquele estigma que a mulher não é capaz de ocupar certas posições de trabalho. E quando uma mulher fala, olha, eu também sou frágil, eu também tenho problemas em casa, também não tenho uma vida perfeita, mas eu estou aqui. O que vale mesmo no curso é a resistência.
Se ela, ajudando outras mulheres, se fortaleceu, por que outras não podem fazer o mesmo?
Seguir o coletivo que cuida de quem cuida, dos pais, dos filhos, das amigas. É já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Eu sou Elaine Sena, estou numa fase intensa de cuidados com a minha mãe de 85 anos.
Meu nome é Inês e sou cuidadora dos meus pais também.
Eu sou a Kerla e no momento eu sou cuidadora de uma menina de 15 anos.
Eu sou a Célia, sou cuidadora também do meu filho, que tem uma deficiência.
Eu sou a Eveline, já fui cuidadora, não sou mais, agora estou cuidando de mim.
Cuidar! Todas aqui cuidam de alguém, parentes, amigos, quem precisa de ajuda no dia a dia. E foi nesse dia a dia do cuidado que surgiu a dúvida. Quem cuida de quem cuida?
Em Brasília, elas responderam com esse grupo, o coletivo Filhas da Mãe. Aqui, elas cuidam e se cuidam. Com piqueniques, muitas conversas, caminhadas, oficinas e até carnaval.
Parece insano, né? Gente que cuida de uma pessoa que tá deixando de ser uma pessoa, ir pro carnaval e falar que ninguém solta a mão de ninguém, eu te cuido, tu me cuidas, é o nosso lema, né? Quem cuida de um familiar, também ficava invisível, porque a rotina é pesada, você fica trancada dentro de casa, você fica muito excluído, solitário, resolvendo coisas do dinheiro, da saúde, do banho.
É muito bom, a gente se sente com coragem, a gente se sente animado para continuar as lutas do dia a dia.
A gente tem momentos de rir, de se divertir, de se escutar, de se acolher. Eu super recomendo. Quem cuida não deve ficar sozinho. Quem cuida tem que ter uma rede de proteção.
Tanto os profissionais da saúde, como a rede familiar, a rede de amigos.
Uma cuida da outra?
Uma cuida da outra.
É importante?
É muito importante. Mulheres que cuidam de mulheres. É o que a gente encontra nesses grupos de apoio.
Anos cuidando do pai e da mãe. Trabalho que muitas vezes passa completamente despercebido, é invisível. Foi quando a Adriana entendeu que para tomar conta dos pais, ela precisava também cuidar dela. Achar um tempo só para ela.
Voltou a estudar num curso da Universidade de Brasília para entender o envelhecimento. Depois de ficar adiando...
Esse melhor momento não chegava nunca. Falei, agora, é questão de atitude. O melhor momento sou eu quem faço.
Na rotina do cuidado com os pais, muita atitude também.
Você administra, então, os medicamentos?
Sim,
são
sim.
Quatro irmãos são e mais a sua cunhada. E... todos são parceiros, todos se ajudam, ninguém transferiu responsabilidade.
Não. Por exemplo, meu irmão ficou encarregado das compras de supermercado e das atividades bancárias.
Não é um trabalho fácil, muitas vezes é completo, ninguém percebe o que está acontecendo, né? Eu conversando aqui com seus pais, assim, a gente vê que tem uma relação de muito amor, né? O senhor tem orgulho disso?
Tenho, muito orgulho. Todos os filhos, né? Todos eles cuidam muito de nós.
Carinho pelo seu Milton e dona Renilde, que não vem só da família, não. A Zilda virou cuidadora profissional depois de também cuidar dos pais.
Eu fui fazer o curso de cuidadora e estou até hoje cuidando e amo muito essa profissão.
Ela é muito assim, carinhosa. Não, muito boa. É o pessoal.
Ai, obrigada, né, Nilde? Acho que a gente tem que trabalhar com amor, né? Com carinho, porque eles merecem, a gente merece também, né?
A gente falou de invisibilidade e olha aqui, ó, nada invisível, né? Estamos aqui, o seu trabalho está aqui. Porque não é invisível mesmo, não deveria ser. Isso é algo que a sociedade deveria ter essa clareza.
Estamos no caminho, estamos aprendendo.
E quando esse cuidar vai além da própria família, vai além dos amigos, quando vira um grupo disposto a mudar o mundo, aí ninguém segura.
Como é que a gente muda uma sociedade? Quando a gente olha para a comunidade, quando está ajudando as outras pessoas e não só as amigas. Porque eu acho que esse é o ponto importante. Não é só ajudar quem a gente conhece, né? É puxar quem a gente não conhece também. Então, sair também dessa sociedade da individualidade é contribuir para uma sociedade do cuidado.
O Globo Repórter termina aqui, mas a nossa corrente não. Sempre uma puxa a outra. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Claquete Mulheres Unidas. E olha só, o bloco aqui de Brasília é assim, com uma equipe feminina. Unidas, uma puxando a outra.
Você é uma grande referência, mulher. Você não tem ideia.
Somos.
Obrigada a você. Obrigada a você.
Obrigada.
Por abrirem o coração e por nos inspirarem tanto com exemplos difíceis, mas importantes.
Sabe como é que a gente puxa a outra? Esse gesto, né, do muito prazer.
É. Uhum. Daí a gente, né, tem uma Sim. força junto, mas daí a gente faz assim, ó.
Obrigada, viu, Patrícia? Olha, esse quadro vai ser uma puxa a outra, vai ser uma abana a outra. Que calor.
Ajuda os Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?